Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de todocombate.com. Essa semana, dois camaradas meus aqui que estão na prateleira alta da análise de MMA. Primeiro, meu companheiraço desde sempre do combate.com, Adriano Albuquerque. Tudo bom, irmão? Como é que você está?
Tudo ótimo, Rússio. Muito bom estar de volta no Mundo da Luta. Sempre um prazer. E acho que essa semana a gente tem aí bastante coisa para falar dessa luta, essa lutaça que teve no fim de semana, hein?
Exatamente. Eventaço, várias lutas bacanas. Vamos falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu. E também com a gente, narrador do esporte da Globo e principalmente do canal Combate, André Azevedo. Como é que você está, doutor? Tudo bem?
Tudo ótimo, tudo em paz. Prazerzaço estar com os amigos aqui. Mais uma semana de resenha, debatendo. Fim de semana foi quente, né? Foi ótimo.
Fim de semana quente, muito por conta do nosso primeiro assunto, que vai ser o UFC 264, que aconteceu no último sábado. Teve como luta principal nada menos que a trilogia entre Conor McGregor e Dustin Poirier. E acabou de um jeito que o resultado podia até ser imaginado, pode ter sido imaginado por muita gente, mas a forma como ele aconteceu, acho que ninguém imaginaria. Conor McGregor quebrando, fraturando, né, a perna ali, perto do tornozelo, a tíbia, e sofrendo um nocaute técnico no finzinho do primeiro round. Perguntar para o Adriano primeiro. Adriano, o que você achou dessa luta? E principalmente, né, que coisa, o Conor McGregor dizendo que o Dustin Poirier ia sair num caixão, numa maca do octógono, que acabou saindo sem ele.
Cara, bom, primeira coisa, antes de começar, quero cumprimentar o meu amigo André Azevedo aí pela camisa muito maneira aí do Fight Club, né, do Clube da Luta. Realmente aí o Tyler...
Não tinha reparado, maneiro, hein?
Muito maneiro, muito ótima escolha de camisa. Agora, eu queria ir por partes, Rússio. Eu por hora, eu só vou falar da luta mesmo, tá? Não vou, eu vou deixar, a gente pode entrar na polêmica depois. Eu queria só falar da luta. Eu falei disso um pouco com alguns amigos nas redes sociais também. Senti que o Conor McGregor, ele não estava com aquela confiança de verdade. Ele fala, ele quis transparecer uma confiança, mas ele não era o mesmo. Ele até entrou com a mesma base, entrou com uma estratégia, entre aspas, parecida com a da primeira luta, né? Porque ele começou dando chute rodado, começou chutando um pouco a perna, tentando, né, trazer o Dustin para outra coisa, mas ele, você vê na apresentação já da luta que ele está olhando para baixo. Ele está olhando para o lado, ele não está fazendo aquilo de, né, aquele show dele, ou indo para frente, andando daquele jeito característico dele, mandando beijo para a plateia. Vai comparar como ele lutou contra o Dustin na primeira, como ele lutou até na segunda, como ele lutou contra o Ed Álvares, quando ele lutou contra o Aldo, e compara com como que ele estava nessa luta com o Poirier. E acho que a gente viu isso na luta, quando ele sentiu a mão do... Ele veio para cima, tentou chutar, fazer alguma coisa, mas ele não estava indo com aquela sede, aquela certeza de que ele ia acertar, de que ele ia ganhar do Poirier, como em outras ocasiões, em outras lutas. E quando ele sentiu a mão do Poirier, né, naquela troca ali, uns cruzados e um upper, que ele dá uma recuada, ele imediatamente, né, dá uma travada, recua. Assim, por isso que eu digo... Né? É por isso que eu acho que não fosse, mesmo que não houvesse a lesão, eu acho muito difícil que o segundo round ia ser diferente, que ele ia conseguir uma reação. Ele já não é um cara conhecido pelo coração por reagir, né? Geralmente, quando ele toma um atraso, ele se entrega, geralmente, né? A gente não teve ainda uma luta em que ele realmente estava tomando um atraso e voltou. O máximo perto disso foi a revanche com o Nate Diaz, que foi 5 rounds, né? E ele aguentou um pouco de pressão nos últimos dois, ali nos últimos 3.
Foi a única vez mesmo.
Mas de resto, ele sempre teve, né? Quando ele vai, que nem um leão, quando ele toma um aperto, ele. E no primeiro round ele tomou muito aperto. Aquilo foi um 10-8. Teve momentos ali que eu achei, vai nocautear, o Poirier vai nocautear agora, vai terminar agora. Aquelas cotoveladas ali já tinham aberto corte no ouvido dele, né? ele já ia sair muito ferido. Então, assim, não sei por que ele perdeu essa confiança. Ele tentou transparecer a semana inteira que estava confiante, falando as coisas, mas não era. Você sentia que era um fake, uhum. né? O próprio Khabib disse isso agora, né? Numa entrevista lá nos Estados Unidos, que não era real, era só barulho, era fake aquela confiança. E não sei se é porque ele sentiu que o Dustin é melhor, assim, não melhor do que ele, entre aspas, mas está melhor do que ele. Melhor. Né, tá num momento, tá treinando por ele saber que ele não treinou esse tempo todo, né, só tá treinando agora, então ele sente que tem que diminuir a distância, não sei, mas eu sei que a luta, o Poirier foi dominante e foi um 10-8 se não tivesse sido nocaute, e é isso que eu tenho a dizer sobre a luta.
O que você achou, André?
Olha, eu acho que, aproveitando o gancho do Adriano, né, eu acho que essa questão do McGregor ter vindo diferente para essa terceira luta, apesar de toda a falação, de todo o trash talk, eu acredito que seja pelo nocaute que ele sofreu na anterior. O cara, quando é nocauteado, principalmente pela primeira vez, que foi o caso do McGregor, o cara volta diferente. Não tem jeito. A gente vai conversar com um durinho. Já dei até um spoiler aqui, né, Russo? Nem sabia se podia dar
isso. Não tem problema, não. É isso aí mesmo.
A gente vai conversar com o Gilbert Durinho daqui a pouco, que foi nocauteado pelo Usman. E veio para essa luta e venceu. Inclusive, até um tema legal, um ponto para a gente perguntar para ele, que passou por isso. Então, assim, o cara chega diferente. Não tem jeito. O Conor, em toda aquela mística, nocauteado pela primeira vez, eu acho que não teria sido diferente. Obviamente, ele não é mais o mesmo lutador de outros tempos. Ele não tem mais aquela motivação de cinturão, né? Motivação financeira. O cara está, sei lá, talvez quase bilionário. Sei, o atleta mais bem pago da última temporada, aí, número um da Forbes, entendeu? Mais o atleta mais bem pago de todo, incluindo todo mundo, galera.
Todo mundo.
Ronaldo, Neymar, todo mundo. Futebol americano, Tom Brady, né? Enfim, Então, assim, que
motivação. E sem lutar, né? Por causa do uísque, que exatamente. É mais doido ainda.
Pois é, mas o uísque e os outros empreendimentos, o terno, tudo depende do McGregor lutador, né? Porque ele é o que é por conta do que ele faz dentro do octógono. Então, acho que são alguns elementos que a gente tem que colocar nessa equação e que fazem com que o Conor hoje não seja aquele Conor que a gente já viu outras vezes, né? Agora, nada impede de, daqui a um tempo, ele vai ficar afastado pelo menos um ano para se recuperar, ele volte e recupere aquela aura. Sinceramente, eu acho um pouco difícil, porque tirando um ou outro lutador ali que já tem aquele ódio mortal guardado dele, ele não assusta mais. Essa falação dele já não pega mais, eu acho. Como não pegou o Poirier. E, por exemplo, se ele for enfrentar um Benil Dariush, por exemplo, na próxima rodada, você acha que o Benil Dariush vai cair numa dessa? Se ele for enfrentar... Eu estou chutando, ele não vai lutar com o Dariush, obviamente.
O dos Anjos.
O dos Anjos eu acho que sim, mas não pela falação do
sim,
atual, pela pelo histórico, e pelo que já... Inclusive, você levantou uma bola, só para não me alongar muito nessa nossa primeira... nosso primeiro assunto, cara, aquela história dele ali nos bastidores do 264 com o Dois Anjos, tá gravado, tava no Embedded, e pode ser um pano para manga para uma narrativa de retorno dele, tá? Pode rolar o Poirier, mas vai depender de como vai estar a categoria né? A gente não sabe se o Poirier vai ser campeão, né, lutando contra o Charles. A gente torce para que não, pelo menos eu torço para que não seja, mas vai depender. Se ele tiver com o cinturão, dificilmente o Conor vai chegar lutando pelo cinturão. Mas assim, tem uma narrativa com um dos Anjos que eu queria colocar isso em pauta aí, e quem sabe...
Eu acho que a próxima luta do McGregor provavelmente vai ser com um dos Anjos, porque vai ter que lutar o Poirier contra... Bom, se bem que o McGregor só vai lutar em 2022, o Poirier deve lutar com o Charles pelo cinturão em dezembro, né? Então provavelmente a próxima luta do McGregor seria pós-dezembro, que é mais ou menos quando estão dizendo que ele vai estar podendo voltar a treinar ali em janeiro de 2022, mais ou menos. Bota aí uns 3-4 meses... Não sei se ele vai estar recuperado, porque essa lesão dele, essa fratura dele, é uma fratura complicada. Teve que botar aquela haste que o Anderson botou dentro do osso. Não é um negócio, né? Simples. Cabeça também. Né? Isso que você falou do cara voltar mal depois do nocaute, eu ouvi uma vez o Renzo Grace falar, na época que o Anderson foi nocauteado pelo Weidman. Ele falou, cara, você pode ver, todo mundo que vem muito tempo bem, nunca foi nocauteado, estava voando, de repente sofre um nocaute, nocautão, cai duro. Nunca mais é o mesmo. O cara pode tentar, sabe, mostrar que se motivar, fazer motivação, mostrar para os outros que ele é brabo, na hora, aquilo fica no fundo da cabeça, aquilo não sai. É muito complicado. O Renzo falou isso, eu guardei isso desde aquela época do ano. Isso é verdade mesmo. Você vê todo mundo que foi sofreu um nocaute brabo, não volta direito, não volta igual. Você vê o Renan Barão, você vai pegar vários aí. Sofreu um nocaute daqueles acachapantes, difícil voltar a ser como era antes. Então, eu acho que o McGregor sentiu esse nocaute do Poirier. E não é aquilo, cara. A gente falou no podcast anterior. Quando o cara tá, lençol de cetim, né? Aquele travesseiro de pena de ganso, aquela roupa de seda, né? Tá com vontade de comer aquele caviar russo, bebe aquele uísque, né? Escocês. Não adianta, cara. Difícil. O cara não volta a ser o faminto lá atrás, quando lutou, né, com o Diego Brandão na Irlanda, quando lutou contra o Marcos Brimage entrando no UFC. Não é a mesma coisa. Assim, a fome diminui, o conforto amolece o guerreiro. Diga.
Posso até dizer isso? Justamente, concordo completamente, né? Isso você já falou em outras ocasiões, da outra luta, inclusive.
Sim.
Eu acho que se não tivesse a lesão, muita gente, eu falo por mim, não teria mais interesse em ver o McGregor. Pelo menos não nesse mesmo patamar, né? Obviamente ele é um grande lutador, ele está perdendo só para os melhores dos melhores, né? Não é como se ele estivesse perdendo para o Zé da Esquina aqui, né? Ele ainda pode ganhar de muita gente, mas não teria mais esse interesse, né, em coisa, e eu não sei como ele retornaria. A lesão, para mim, pode ser uma bênção disfarçada, né? O blessing in disguise, que eles dizem, né? Para ele, nesse lado de motivação. É a motivação. Agora ele tem algo para superar. Ele tem algo para, além da derrota em si, do coisa, ele tem isso, né? Cara, eu tenho que voltar para mostrar que eu tô bem. E acho que ele cria também essa outra narrativa, né? Que é justamente que sobre como que ele vai retornar. As pessoas agora querem ver como que ele vai retornar depois de quebrar a perna, né? Será que ele vai ser o mesmo depois de retornar? Será que ele vai voltar? Acho que isso, de repente, pode trazer essa fome, essa coisa. Porque, justamente, ele não tem mais pelo que lutar, quanto a dinheiro, quanto a família, essas coisas, né? Títulos, já tem tudo isso. Acho que alguém falou, né? Ele já, se ele é o cara mais rico do mundo, com $1 bilhão, o que mais 20 milhões vai fazer de diferença para isso, né? Então, não é por isso que ele está lutando. Acho que ele vai estar lutando muito para provar para os outros que, mesmo com a lesão, mesmo com aquela derrota, ele pode voltar a ser um grande atleta. Então, isso pode ser, de repente, o que traz essa fome de novo para ele. E eu não, obviamente, acho que nenhum de nós aqui vai duvidar que ele possa fazê-lo.
Eu acho que não poder pode. Mas o problema, não sei se o André concorda comigo, que tem lutador, quando chega em determinado patamar, quem o cerca, né, às vezes está numa situação que não, tem medo de dizer para ele, dizer para esse lutador os erros que ele comete. Né? Então, por exemplo, se o McGregor chegou no camp dele e falou: olha só, agora acabou, vou deixar a mulher, filho em casa, todo mundo, que agora ele vai ver, o Poirier não conhece o que é o McGregor, o leão, vai falar para cacete, vai entrar na cabeça dele. Aí o cara do lado, mesmo que ache que não, vai falar que não, é isso aí, campeão, ele vai ver, agora ele vai tremer. E o cara começa a ficar, né, cercado daquelas, eu já falei isso outras vezes, yes people, né, pessoal que só concorda, só fala assim em volta. Então, acho que o cara, pelo ego dele, acaba acreditando nisso mesmo. Talvez faltasse, sei lá, puxar tecnicamente o bom McGregor, entendeu? Não o falador. O falador já apanhou de todo mundo aí. Já apanhou do Nate, já apanhou do Khabib, já apanhou do Poirier. E aí? Apanhou do Cerrone nas últimas quatro lutas.
Ele entrou no modo sem ser falador na última e foi nocauteado também.
Mas aí eu acho que ele estava querendo ser aquele, sabe, virar o samurai, virar o magnânimo.
Não funcionou. Um abraço ali com o Poirier e tudo não funcionou, né? Assim, ô Marcelo, sinceramente, será que esse é é uma personagem do Conor? Ou ele é assim? Essa é a essência dele? Porque, o cara bate em velho em bar. Tem mais de um processo aí contra assédio sexual. O cara já empurrou, bateu em gente na rua que tava tirando foto dele, né? E derrubou o telefone do cara.
Então, assim, o telefone, que... levou indo embora.
Entendeu? Até que ponto é aquela persona, ou até que ponto o cara é desse jeito. Agora, quanto a estar cercado de gente que chegue para ele, toque a real, Você está coberto de razão. É a famosa ABOL, né? Associação dos Baba-Ovos, do Baba-Ovos, ou seja, dos lutadores, né? Tem muito, tanto é que, pô, o próprio Artem Lobov quebrou o protocolo na última luta e falou que ele, pro Poirier, ele, pô, tirou o Poirier para frango, como se fosse preparação para ele lutar contra o Manny Pacquiao, que só treinou boxe, entendeu? Chegou lá e, pô, não deu nem, não viu nem a cor da luva.
Esse lance dos Yes People, da equipe tá perdida. Cara, as declarações mostram que a equipe tá perdida também, né? Porque parece que o Kavanaugh disse que dessa luta, na outra luta eles focaram no boxe, era só boxe. E agora nessa luta parece que eles esqueceram o boxe e só focaram em chute. Pô, gente, não é um 880, né? Você tem que preparar para uma luta, é MMA. O boxe, o que eu acho engraçado, é que o boxe na última luta funcionou, na verdade. Se você for ver, ele estava ganhando no boxe, mas ele foi tomando muita porrada ali, ele não tomou cuidado com a perna, não tomou cuidado com a queda, foi sendo desgastado. Obviamente, se ele só tinha aquele recurso ali, ia se dar mal, e aí acabou dando errado. Então, você não larga o boxe. Você acrescenta.
Tem um detalhe também, que assim, o McGregor manda no camp dele, ele faz o que ele quer. Se ele falar que só vai querer... O outro lá, ele queria só andar de bike lá para puxar o gás, não sei o quê, entendeu? Parece que o último camp, o penúltimo, né, da segunda contra o Poirier, ele fez em Portugal, e parece que esse agora ele fez em Abu Dhabi, ou em Dubai, acho que foi em Dubai. Quer dizer, nem na academia mesmo, na Irlanda, ele pintou. É muito difícil, né? O cara faz o que quer, pô.
Pois é, e isso que o Adriano falou, eu tenho certeza que o Kavanaugh sabe, não é garoto novo, não está treinando agora, está treinando há muito tempo. O negócio é que ele tem que dar uma cambalhota narrativa para conseguir justificar as coisas que acontecem com o McGregor. Ele nunca vai falar, ó, o McGregor errou.
Vou até falar aqui, citar a colega Bia Batista, né, que também cobre MMA, e ela falou isso, que o narcisista precisa perder para si mesmo. O Conor, ele vai sempre ter uma desculpa de como ele perdeu. Ele nunca perdeu para o outro, ele nunca perdeu para o Poirier. E se você for ver na história dele, é sempre assim. Para o Nate Diaz foi o meu gás, a minha energia que eu perdi. Na primeira Poirier, eu não defendi o chute baixo, essa eu quebrei a perna, é isso aí.
Ninguém ganha, só ele que perde. É duro. Agora, falando um pouquinho do Dustin Poirier, quer dizer, conseguiu uma vitória. Claro, não foi da forma que ele queria, mas no primeiro round deu para ver que ele foi dominante. E agora vai encarar o Charles do Bronx. A gente espera que encare o Charles do Bronx, não dê nenhuma loucura aí e vire, sei lá, vai aparecer alguém, não sei, vai, sei lá, Chimaev aparece aí, toma disputa de cinturão aí, não sei, cara. Sei lá, vai lutar com o Poirier, não sei. Mas é um lutaço. Hoje acho que é a grande luta do peso leve, não tem outra, são os dois melhores mesmo e vão fazer um lutão no fim do ano, né? O que você acha, Deca? Imagina, como é que você vê essa luta acontecendo?
Ah, cara, eu vejo uma guerra, porque o Poirier é um cara, pô, super completo, né? Muito bom. Mostrou que tá tudo ali, né? Os chutes estão ali, as mãos estão muito rápidas, o gás está ali, o coração está ali. Apesar de ter travado grandes batalhas com outros grandes lutadores, contra o Justin Gaethje, contra toda essa galera, o Dan Hooker, contra todo mundo, mostrou que o queixo está em dia, né, cara? Não amoleceu ainda, acho que ele está com 32 anos hoje, acho que está no auge dele. Se encontrou nessa categoria peso leve, vai ser um desafio gigante para o Charles, mas eu vejo muito equilíbrio nessa luta, tá? Porque a gente não pode esquecer o tamanho, o quilate, o calibre que é o Charles Oliveira. No chão, não dá. No chão não dá para ninguém.
Dá para ninguém.
Apesar do Poirier ter um bom chão e tudo, só não dá para ele. Talvez o Khabib.
Depende.
No jiu-jitsu não dá para o Khabib, não.
Jiu-jitsu não.
No controle... o controle ali, concordo com o Tiago. Mas no enrosco ali, no bololô, sou mais o Charles. Até com o Khabib, sou mais o Charles. O perigoso é... Enfim, aí o Khabib é outra história. Do cabuloso, não sou anti-cabuloso. Mas eu sou mais o Charles. Em pé, é uma guerra. Mas o Charles está com mão, está com chute também, tem um coração gigantesco. Que luta que vai ser. Tomara que a gente tenha essa luta... Final desse ano ainda, né? Imagina, naquele UFC de último lá de 2021, aquele que acontece no ano novo.
No encerramento do ano, né? Mete uns 3 cinturões culminando com o do Bronx.
Eu acho sim que tem um potencial de um efeito rebote aí, hein? Acho que poderia ser uma luta que de repente o card certo também por baixo, que poderia lotar um estádio, né? Mesmo não tendo o McGregor, você vê todos os caras que enfrentaram o McGregor, tiveram esse efeito rebote, né? O Nate Diaz enfrentou, venceu o McGregor, virou uma mega estrela, né? Uma grande estrela, a ponto de fazerem um cinturão para ele. O Khabib, depois que venceu o McGregor, também virou um dos maiores vendedores de pay-per-view, um dos mais seguidos das redes sociais. Acredito que o mesmo pode acontecer com o Poirier. E é o mesmo efeito, cara, que eu vejo, assim, por exemplo, na NBA. No basquete, você, às vezes, os times que vão para a final, né, geralmente os caras já são famosos, quando chega na final é que eles viram que a fama deles explode, né? E é sempre assim, o time que enfrentou o LeBron, né, agora, a partir de agora, eles viram os bambambãs. Antes eles não eram, mas depois que o Golden State, que o Stephen Curry chegou e lutou com e jogou contra o LeBron, o Cavaliers, aí eles viraram os grandes. Aí depois chega o Toronto ali, o Kawhi, vira um grande, Kawhi Leonard, né, vira um grande astro porque jogou contra o Golden State na final. Isso acontece nos esportes de luta, de combate também, né? A gente pode voltar lá atrás, Mike Tyson, aí depois vem o Evander vira um grande astro, vem o Lennox Lewis, vira um grande astro depois, o Mayweather vira um grande astro depois que enfrenta o De La Hoya, né? Eu acho que existe esse efeito rebote, um vai puxando o outro. De repente, pode ser que o do Bronx possa fazer um grande card e trazer muitos pay-per-views, mesmo sem ser contra o McGregor.
Eu acho que a única possibilidade desse show, tem uma possibilidade e uma impossibilidade, a possibilidade desse show ir para um estádio de futebol americano, um estádio mesmo, seria se fosse casado com Francis Ngannou e John Jones. Porque aí você tem todos os atrativos possíveis para botar 70 mil pessoas, 65, 70 mil pessoas no estádio no inverno, né? Porque lá é inverno, ao ar livre, enfim, é mais complicado. E outro ponto é o seguinte, não vai poder ser em Las Vegas, porque o UFC tem um acordo com a T-Mobile Arena, né? Que os eventos do UFC, fora do Apex, não é que tem que ser, mas é muito complicado não ser nessa arena lá de Las Vegas. Qual é o nome, Adriano? Nunca lembro o nome daquela arena.
Allegiant?
É isso, Allegiant. Então, no Allegiant Stadium, acho muito difícil acontecer, porque o UFC tem um acordo ali de fazer eventos na T-Mobile Arena. Então, se fosse para acontecer, acho que aconteceria em algum lugar fora de Las Vegas, estádio.
Se eles tiverem a possibilidade, né, de ser uma coisa de lotar, eles chegam num acordo. Acho que,
a T-Mobile não ia ficar muito feliz com isso, não. Não sei.
Talvez não, mas...
Tipo, atravessar a rua e ali naquele estádio ali, difícil. Então, eu acho mais fácil até ir para um estado que, mesmo no inverno, seja um pouco mais quente, né? Porque os lutadores vão estar lutando ao ar livre. Em Las Vegas, no inverno, a gente pegou já zero grau, negativo, é complicado, não vai dar.
Não, mas a Allegiant tem teto.
Ah, tem teto? Ah, então.
Tem teto.
Não, aí é outra história. Beleza.
Ou se o John Jones não estiver ainda na brincadeira, né? Porque tá difícil colocar o John Jones para brincar. Você pode casar o Ngannou contra o vencedor de Gane e Lewis, e aí não tem peso, né? Para arrastar a multidão. Peso tem, porque os caras são pesados. Mas se você pode adicionar o Jorge Masvidal contra o Leon Edwards da vida no card, aí você ganha pressão.
Você
power
tem...
aí para
puxar. Né? É verdade. É que hoje o UFC não tem esses grandes draws, esses grandes caras que... Como tinha antigamente. Você tinha Anderson Silva, Ronda Rousey, começou a ter o McGregor, você começou a ter gente muito grande em profusão. O próprio John
Brock
Jones.
Brock Lesnar.
Hoje você não tem mais esse pessoal. Né? Você vai ter... Ali, você tem o John Jones, o John Jones sim, mas lutando com o Ngannou, sem dúvida nenhuma. Você tem o McGregor que está quebrado. E o resto, você Nate tem Diaz. Grande lutador. Nate Diaz. Mas a gente não vai falar cinco aqui, né? Acho que não vamos falar assim. Falamos três e já começou a complicar um pouco. Então, para fazer em estádio, eu acho que teria que ser um alinhamento cósmico ali para conseguir tudo certo. E aí você faz um mega evento no estádio. E aí, sim. Aí eu nem sei se o Charles seria a luta principal, se fosse John Jones contra o Ngannou, certamente não. Certamente. Seria o Comain, né? Mas, de qualquer maneira, seria um baita de um evento monstruoso. A gente vai torcer aí para... ter mais umas duas ou três lutas aí de cinturão no fim do ano para conseguir fazer um evento histórico, o Charles do Bronx defender esse cinturão bem, fazer um lutaço contra o Dustin Poirier. Bom, e agora vamos para o nosso segundo assunto da semana, nada menos que uma entrevista exclusiva aqui com Gilbert Burns, o Gilbert Durinho, que fez o co-main event do UFC 264 no último sábado, venceu o Stephen Thompson, né, tranquilamente por pontos. E, Durinho, ganhou, foi bem, anulou um cara difícil de ser anulado e, pô, a galera vaiou, cara. Como é que foi isso?
Normal. Acho que muito tempo sem ter evento assim com o público. O nego queria uma luta movimentada ali, mas, putz, eu até... A estratégia era fazer isso, era botar ele para baixo, amassar ele inteiro. Cara, eu fiz a estratégia certinha. Acho que na minha última luta eu não fui tão disciplinado e acabei perdendo. Nessa, a lição, o aprendizado da última luta era ser disciplinado nessa luta. Era ouvir os treinadores, entrar focado, seguir a estratégia sem emoção. E foi o que eu fiz. Eu fiquei feliz pra caraca com a minha vitória. Apesar de nego vaiar, não tô nem aí que nego tá vaiando. Fiquei feliz que eu cheguei lá e consegui executar a estratégia. E, cara, é igual a luta de jiu-jitsu. Às vezes eu tava no campeonato e, meu irmão, tem cara que dá para finalizar, tem cara que você vai entrar, vai bater o jogo, eu vou chegar lá, vou amassar o cara. Mas tem luta que tem que ir na vantagem, tem que ir na malandragem, que nem qualquer outro esporte, que nem futebol. Tem jogo que vai dar para dar uma goleada. Tem jogo que, meu irmão, vai ser aquele salseiro e vai ter que fazer 1-0, vai ter que machucar o melhor do time dos caras e, meu irmão, levar para os pênaltis. E foi desse jeito, seguindo a estratégia ali. Primeiro que era um cara duríssimo, que ninguém quis enfrentar. Quando os caras me deram, peguei a luta. E segundo, o momento que eu vim, sabe? Eu acho que eu acabei de perder a luta pelo cinturão. Você fica naquela, putz, já era. Porra, não dá pra ir, mas... Porra, será que dá pra ir? Porra, vai dar pra ser campeão? Vai dar pra fazer tudo de novo? Não sei. Até eu acreditar na minha própria resposta, de acreditar que vai dar pra ir de novo, foi um processo. Então, foi uma vitória muito importante ali contra um cara muito duro. E fiz coisas inéditas ali. O nego não derrubou ele 3 vezes. Eu dei 4 entradas de quedas. Derrubei 3 vezes. Depois que eu derrubei, ele não levantou. Consegui controlar mais de 7 minutos. Meu irmão, tô zerado aí, ó. Não tem nada. Pô, tô feliz pra caramba.
Você mencionou isso, né? Que às vezes não dá pra finalizar. Às vezes tem que amarrar mesmo, garantir ali, segurar. Queria saber de você, quando você percebeu que... Cara, não vai dar para eu finalizar esse cara. Eu vou ter que realmente segurar, ganhar no controle, nos pontos. E se te surpreendeu isso, que você não. Que ele era tão bom assim na defesa de chão, também na defesa do jiu-jitsu.
Cara, eu senti isso no terceiro round ali, quando eu consegui a queda, e o bicho tava escorregando pra caramba. Tipo, escorregando pra caramba. O bicho era bem, bem lisão assim. E se eu desse um bote ali para uma finalização. Eu comecei a ver uma montada ali e eu gosto de armlock, gosto de ir no braço. Mas vai que eu vou no armlock ali, perco o braço ali, o cara levanta e começa a quicar na minha frente ali. Eu falei, putz, meu irmão, tá escorregando muito. Vou ficar por cima aqui, vou amassar ele, vou controlar bem, vou ficar batendo. Eu vi, aí daí eu senti que ia ser ruim dele levantar, mas ainda tinha um perigo, sabe? Que o cara, ele é muito maior que eu, tem a perna, a envergadura de perna grande, envergadura de braço grande. Os braços, eu senti que eu dei uma matada nos braços dele ali, tanto ele ficar me empurrando e eu ficar prendendo. Mas é o cara que tem perna pra caramba, né, bro? Tipo, ele continuava me empurrando com as pernas, querendo botar, que ele fazia o escudo com o joelho ali, me empurrar. Daí eu fiquei trabalhando, travar pra caramba, trabalhar o quadril pesado, fiquei muito nisso, muito mais do que em bater, mas em matar o quadril dele, em controlar o quadril dele, não deixar espaço. E vi ali, eu senti que, putz, vai ser ruim de finalizar esse cara ali. Até tentei uma guilhota ali, mas eu tava já sem a pegada ali. Ia ser, mesmo faltando 10 segundos, ia ser muito arriscado. Eu acho que é difícil você fazer o cara bater também 10 segundos ali. Muita gente já continua guilhotina, mas, pô, 10 segundos ali, eu vou rosnar até, meu irmão, apitar ali. Então, eu falei, putz, esse cara vai bater, vamos continuar por cima aqui. Mas me surpreendeu, sim. Ele ficou calmo também por baixo, ele não ficou esperneando, dando posição ali. Eu achei que ele foi bem inteligente, do jeito que ele foi por baixo, ele segurou a onda, tentou travar meu braço para não apanhar tanto ali. Acho que ele foi bem experiente, ele bem, bem malandro, ele mesmo estando em posição ruim.
André. Gilbert, não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que, pô, tu é meu amigo, eu te conheço há mais de 20 anos, você, tua família. A gente trabalha com luta, né, há muitos anos e a gente fica mais frio, né? A gente fica profissional, mas algumas pessoas não tem como. A gente torce e a gente sofre. Mas, independentemente de torcer e de apoiar, a gente sabe que ele era um desafio quebra-cabeças a ser desvendado mesmo, cara. E você conseguiu desvendar de uma forma, assim, sensacional, cara. O teu QI de luta está em outro nível, você foi muito estratégico e fez o que tinha que ser feito, né? Não se emocionou como você se emocionou antes contra o Camaru. Esse eu acho que foi um ponto fundamental para a sua vitória, mostrou que você está 100%, você já estava 100% pronto, mas faltava, de repente, algum elemento ali para você botar mais frieza no teu jogo, e foi o que você fez contra um cara que, como você disse, ninguém quer enfrentar. Um cara, um dos caras mais duros, se não um jogo mais complicado ali de lutar no topo. E a minha pergunta é, nesse caminho, eu coloquei no meu Twitter para ver se alguém tinha alguma pergunta para você, foram várias, eu selecionei uma aqui do Vitor Lobato, ele pergunta e vai junto com a minha. Agora que você desvendou o Wonderboy, teria outro lutador na categoria que dificultasse mais o seu jogo do que ele? Ou você acha que o Wonderboy era aquela cereja do bolo, aquele jogo que faltava para você desbloquear todas as fases aí para chegar no chefão novamente? Quem quer que seja o chefão quando você chegar lá novamente?
Cara, tem vários jogos ali que são muito difíceis ali. Por mais que eu queira lutar muito com Colby Covington, então eu acho que é um jogo bem chato, porque ele está treinando lá na MMA Masters, e o Daniel Valverde é o professor de chão dele, e a gente sempre... Eu sou muito amigo com o Mutante, com o Miguel Baeza, uma galera lá da MMA Masters, o próprio o doidão lá, que o Vicente quebrou o nariz dele, o nome dele, o Mike Perry. Eu falo com a galera toda lá, e eles falam que o Colby é bem duro e treina muito jiu-jitsu, o cara gosta de jiu-jitsu e está ficando duro. Então, eu acho que o Colby vai ser um desafio muito grande ali. É um cara que tem um cardio sinistro, um wrestling muito bom. A trocação, você vê que não é uma mão tão pesada, mas é uma coisa que meio que te tira do seu jogo ali, que ele tem um volume muito grande e tu não sabe a hora que ele vai entrar na queda. Então, eu acho que o Colby é um estilo que vai me fazer evoluir muito, lutar contra ele. Eu acho que lutar contra o Camaro de novo vai ser outra luta também que vai me fazer evoluir muito. E acho que o Leon Edwards também é um cara muito perigoso ali, é um cara que é longo também, é canhoto, usa bem a distância, tem bom chute, boa mão ali, bons cotovelos, defende bem queda. Eu acho que são os três caras ali mais difíceis de lutar ali. Lógico, eu estou nesse meio aí, mas me tirando do meio, o cara mais difícil que lutar, eu acho que é o Camaro, o Colby e o Leon Edwards vão ser lutas duríssimas ali. E acho que somos os caras, um dos mais duros ali, né, da categoria ali, que complica muita gente.
Você acha que a maturidade que você pegou nessa luta com o Camaro vai render frutos por muito tempo? Ou seja, você mesmo falou, né? Você emocionou muito na luta com o Camaro, você aprendeu muito com aquela derrota. Essa maturidade que você pegou, quanto te ajudou nessa luta? O que, é que pode te ajudar ainda mais no futuro?
Ah, eu acho que eu cresci muito nessa luta ali, muito. E acho que eu vou continuar crescendo bastante. Não é só que eu cresci naquela luta, é o que você cresce após a luta também. Na luta Isso. Teve um crescimento gigantesco, teve foi a luta que eu fiquei mais nervoso na minha vida ali, eu fiquei mais nervoso para lutar contra o Wonderboy que contra o Camaro. O Demi eu estava mais nervoso que na luta do Camaro também, mas essa passou a luta do Demi, essa estava mais nervoso que a luta do Demi. A do Taron Woodley e do Camaro não estava tão nervoso, eu acho que eu estava até a do Taron Woodley, eu estava confiante, mas eu acho que a do Camaro... Eu acho que eu estava super confiante, passei do ponto ali, estava confiante até demais. Eu sabia que eu ia dar um knockdown dele, uma hora ou outra, e eu pensava que eu ia nocautear ou eu ia obrigar ele a entrar nas minhas pernas e daí ia rolar o jiu-jitsu ali. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. E não acontecia, não me surpreendeu, e daí veio raiva, veio emoção, veio um monte de sentimento que não era para ter vindo ali. Então, eu trabalhei muito nisso, Minha psicóloga aí de Brasília, a Luciana Castelo Branco, a gente fez um trabalho muito intenso para isso, né? Muito intenso para descobrir por que eu fiquei dando da raiva, por que eu fiquei tão emotivo ali, o que, que veio na minha cabeça, por que que veio, da onde que veio aquilo. Então, daí a gente começou a buscar, porque disso tudo daí foi mesmo vários estudos. Ela mandava eu ler várias paradas, estou te mandando uns trechos aqui para você ler, faz um resumo para mim, quero ver o que você entendeu. Meu irmão, isso foi direto. Toda semana tinha vários trechos para ler, várias leituras, várias paradas. Daí eu fui aprendendo várias coisas sobre mim mesmo que eu nem tinha ideia que eu tinha. E, putz, gerou um autoconhecimento gigantesco ali e deu para eu entender o porquê de vários sentimentos que eu tinha. E daí gerou uma identificação. Quando eu tenho qualquer tipo de sentimento, eu consigo identificar que ele está ali. Mesmo que seja um pensamento bom ou ruim, eu consigo identificar ele e eu consigo controlar, ter uma resposta melhor dele, não ficar com raiva. Até, tipo, coisa boba, assim, até, até na criação dos meus filhos ali, até em qualquer momento, assim, uma coisa que eu aprendi muito, tipo, se eu tô com raiva, tá errado a minha reação, sabe? Se o cara, se eu tô na rua e tal, dirigindo, o cara me dá um freadão, eu não posso ficar com, tipo, lógico que você pode ficar com raiva, mas você não pode passar aquilo ali adiante. Por que eu fiquei com raiva? O cara me deu uma fechada, bateu ou não? Putz, cara, vacilão, acabou, ah, tá, desculpa, não passou, continua. Aquilo ali não pode te levar para um estado de fúria, um estado de filha da mãe, tu querer sair do carro, brigar com o cara, dar tiro, o que acontece? No Brasil acontece bastante isso, então eu comecei a identificar, se eu tô com raiva, tipo, eu tô errado, eu tô fazendo alguma coisa errada, até no tratamento com as crianças ali, um moleque fez uma doideira ali, eu tô começando a ficar com raiva, eu falei, pô, mas não é pra ficar tanta raiva assim, vem cá, ou, parou, vem cá, o que tá acontecendo? Tipo, então a minha, eu consigo, acho que, identificar mais, reconhecer mais quando eu tô começando a sair de mim ali e meio que dar uma parada ali e voltar. Então, isso aí foi uma parada gigantesca que teve no durante essa fase de treinamento, que eu e a Luciana fizemos um trabalho gigantesco ali. E eu acho que sim, que foi um crescimento que eu precisava. E hoje em dia eu falo que sou grato pra caramba por aquela derrota ali. Aprendi demais. Se não tivesse acontecido, eu não teria esse crescimento. E vou continuar crescendo. Eu acho que na próxima luta vai ter um crescimento maior. E é uma coisa que vai continuar, sabe? Que eu vou levar comigo aquela lição ali. Não é uma coisa que aprendi e acabou, não preciso mais, não. São estudos que eu vou ter que estar revisando, que eu vou ter que estar vendo, que eu vou estar me policiando. E eu acho que, putz, vai continuar crescendo cada vez mais para a próxima luta. E é uma parada que eu vou tentar levar comigo para sempre.
Agora, porque você mencionou que você se sentiu mais nervoso nessa luta do que nas outras. Por quê? Por que, que você sentiu? Você consegue identificar isso também?
Cara, eu estava tentando ficar tranquilo ali e foi difícil. Mas eu acho, o que eu acho, por que eu fiquei tão nervoso, eu acho que é pela pressão ali, pela... Acabei de vir de uma derrota, de um, tipo, um sonho adiado ali, e eu tinha que provar meio que para mim mesmo que não tinha acabado o sonho. E, putz, um oponente difícil pra caramba, e eu tinha que ser disciplinado contra ele. Então, eram muitas coisas em jogo ali. Era, tipo, eu provar para mim mesmo que eu ainda posso ser campeão. Não é para ninguém, era para mim mesmo. Foi uma derrota gigantesca na última e era um adversário de mole mais difícil ainda que o último em questão de estilo. A preparação foi correta, mas quando eu cheguei no ginásio, meu irmão começou a dar um frio na barriga, mas um nervoso que eu falei, caraca, meu irmão. E às vezes, de vez em quando, eu nervoso, aí eu vou aqui, você vai aquecendo, você vai entrando no clima e daí dá uma baixada sinistra no nervosismo. Baixou, eu falei, opa, tá tranquilo. Daqui a pouco...
Vai no banheiro, volta.
E vai no banheiro, volta, daqui a pouco, bum, vinha de novo nervoso, eu respirava, pá, falava com os treinadores. Aí eu cheguei pro Daniel, falei, Daniel, tô nervoso pra caraca. Ele tá tranquilo, bicho, a gente vai fazer tudo que tá no plano ali, não tem essa. Falei, tá, e Daniel já ficou um pouquinho mais ligado em mim, assim. Aí o Henry veio, falei, Henry, tô nervoso pra caraca. Eu falo que, tipo, eu quero o treinador me ajudando ali e, tipo, falando. E eu lembro, mas eu sempre lembro de uma parada, tipo, quando você tá nervoso, tá certo. Quando você tá nervoso, você tá certo. Eu lembro que o Ramon, lembro que falava muito pra mim, tá nervoso, tá certo, porque você quer ganhar. Se você não quisesse ganhar, você não ia estar nervoso. Que nem aquele cara que nem estudou, época de colégio, faculdade, bicho, vai pra prova, tipo, não tá nem aí se passar, se não passar. Aquele cara não tá nervoso, aquele cara, se passar, passei, se não passar, não tô nem aí, então esse cara não tá nervoso. Mas o cara que estudou pra caramba, que, meu irmão, que quer passar, que meu irmão, quer o resultado, que tá na adrenalina, aquele cara tá nervoso, porque aquilo ali tá tudo em jogo pro cara. Então, acho que por todos esses motivos aí de querer ganhar, de estar vindo de derrota, de estar alimentando o meu próprio sonho ali de saber do tamanho do desafio ali, acho que o nervosismo foi grande num evento gigantesco também, torcida pra caramba, um monte de gente lá. Então, eu acho que por isso tudo ali eu fiquei bastante nervoso.
Isso. A gente estava até para te perguntar, antes de você entrar aqui, a gente estava conversando sobre a questão de sofrer o nocaute e voltar para lutar pós-nocaute. Você já respondeu isso. Eu estava assistindo você em casa, que já estava em casa na Rio Preliminar. Eu vi que você estava nervoso, você entrou no octógono andando para um lado e para o outro. Falei, caraca, o bicho está nervoso. Deu para perceber que você estava nervosão ali. Porque até o coração na hora já fica disparado. Falei, pô, fudeu, ferrou. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi importante você sentir aquilo e administrar aquilo, né, Gilbert?
A maior lição foi essa. É estar lá nervoso pra caramba. Tipo, caraca, na adrena ferrada. Mas quando começou a luta, eu consegui executar. Para mim, foi uma das maiores vitórias pessoais para mim. Não foi ganhar do cara. Mas foi chegar lá, meu irmão, senti a adrena pesada, tá nervoso pra caraca, e mesmo assim executar o que eu tinha que executar, pra mim foi uma vitória.
É, você executou perfeito, cara. Eu quero voltar a esse assunto. Do jeito que você impôs, ninguém nunca conseguiu fazer isso, cara. Você foi o primeiro a fazer isso. E fez de uma forma, assim, perfeita, né? É, eu vi que as tuas entradas de single e de double estavam, bicho, assim, na velocidade da luz, cara. É, eu vi no Embedded, aquele teu treinamento que você tá com elástico e vai. Fala um pouquinho pra gente aí dessa, da preparação e desse momento, como é que foi furar esse bloqueio aí do Wonderboy?
Então, eu preparei pra caraca pra isso. Eu sabia que ia ser difícil. Aí o Raymond Daniels veio e, meu irmão, eu tava tomando um diretão de encontro dele, mano. Mas tava tomando bica. A bica, eu não ligo de tomar bica. Você não pode tomar uma bica limpa, que nem eu tomei na luta. Mas as bicas dói, a bica no corpo dói, incomoda. Mas aí eu comecei a calejar, ficar mais duro, aguentando as bicas ali. Duas coisas que estavam muito difíceis nessa luta era manter a movimentação, que eu tive que me movimentar mais, ficar pulando ali, meio que fazendo um jogo bem parecido com o dele, me movimentando bem mais e fazer as entradas de queda. Então, as minhas pernas, mano, tipo, eu estava fazendo uma preparação fortíssima para chegar no camp forte. Então, faltando 6 semanas para a luta, eu já estava no gás de luta, faltando 6 semanas. Daí, nas 6 semanas, a gente começou a puxar muita entrada de queda e muita movimentação. Meu irmão, minhas pernas estavam moídas o treino inteiro. Tipo, minhas pernas não estavam recuperando. Eu faço a preparação física na IHP. Os caras fazem um treinamento muito funcional, muito direcionado para a luta. Então, meu irmão, 3 vezes na semana tinha muita, mas escroto de movimentação. Movimentação com elástico. O meu fisioterapeuta brasileiro também, o Tom Freitas. E, geralmente, eu faço 2 vezes na semana, às vezes 3. Meu irmão, eu tive que fazer o tom de 4 a 5 vezes na semana, que eu não estava conseguindo recuperar as pernas. Tipo, eu estava fazendo as 2 sessões por dia, eu saía da sessão de treino, aí às vezes fazia mais queda, aí, meu irmão, ia fazer o gelo, saía do gelo, fazia um pouco de jacuzzi, saía da jacuzzi aqui, eu ia fazer uma sessão com tom, aí eu tenho aquelas botas ali, aquele Normantec, fazia o Normantec, meu irmão, mas eu tive que fazer tanta recuperação para minha perna estar boa no dia seguinte, que aí no dia seguinte era pancada de novo, era o wrestling. Mas, putz, eu fiz muita movimentação e muita entrada de queda o tempo inteiro. Todo dia eu fazia isso. E daí o Raymond ajudou um pouquinho na movimentação de footwork. Ele me ajudou um pouquinho na movimentação de footwork ali para entrar nas pernas. E daí, no finalzinho, faltando 3 semanas, eu comecei a entrar lá embaixo. Porque aí não tinha perigo de tomar um direto de encontro. E como a base dele é toda de lado, não tinha perigo de uma ajoelhada ali. Quando o cara fica meio de frente para tu, se tu entrar de coisa, ele joga um joelho ali, já era, toma-lhe um joelhadão de encontro, acaba a luta. Quando eu vi que ele tava todo de lado, eu falei, se eu entrar lá embaixo, ele tenta me dar uma joelhada. Aí eu entrei, ele não deu a joelhada, eu falei, putz, peguei. Aí eu matei ali e não falei isso para ninguém, mas eu sabia que esse era o jogo, eu tinha que entrar mergulhando, tipo, lá embaixo, e encontrei e fazia uma pegada forte na perna. Quando eu pegava na perna, eu falei, agora ele tá ferrado, que ali eu falo, a gente chama de escalada, né? Eu dou uma escalada na perna ali, posiciono a cabeça, e eu tava forte ali, eu tava tanto específico ali, mas tanto específico. O treino foi muito direcionado, assim, acho que o que mudou muito no meu treino foi esse direcionamento. Todo dia era muita movimentação no elástico, todo dia era muita entrada de queda, e eu só fazia sparring com os karatecas. Acabava o sparring, eu fazia específico de single leg, de double leg, de parede, com os caras que defendem bem parecido com ele, que tem os caras são mais bravos que ele ainda ali. Aí, porra, o treino foi redondinho, fazendo muito isso todo dia. No final, tava encaixando bem o jogo e era mais a cabeça, tá blindada ali, tá pronto pra luta ali, que, meu irmão, o treino foi sinistro esse treino. Eu acho que foi mais direcionado do que só do Demer, que foi muito direcionado também, que no Demer eu pegava o meu irmão, né, e o Wagner Rocha, pegava um canhoto da academia ali que faz o jogo bem parecido, até mais chato, tem um volume maior que o dele, braçudo também, daí o moleque ficava de canhoto jogando golpe pra caramba, entrando, jogando golpe e entrando. Fora isso, era meu irmão por cima, o Wagner nas costas, e eu ficava, e só fiquei fazendo isso o camp inteiro. Do Camaro já não deu para fazer tão específico assim, porque o Camaro é um cara muito completo, não faz só uma coisa. Mas esse também, quando o cara faz só aquilo, eu fiz só aquilo. Putz, deu para encaixar bem o jogo para a luta e chegar lá e executar tudo que eu treinei.
Agora, falando um pouquinho da luta principal, né? O McGregor contra o Poirier. Como é que você viu essa luta? O que você achava que ia acontecer? E se você estava ali nos bastidores ou percebendo, esse jeito do McGregor de estar provocando além da conta mudou muito? E se você viu lá na hora da luta, ele fazendo essas ameaças que ele fez aí, de dizer que ia matar, que fazia acontecer... Qual foi a tua visão dessa luta toda?
Então, cadê a pimenta dela aí? Então, a torcida era pro Dustin. Desde o começo ali, ó, a torcida era pro Dustin. A torcida era toda dele. Tem até outra aqui. Esse aqui é um problema, não. Isso aqui é apimentada pra caramba, tá vendo? Você tá deixando ele aqui, ó.
Caralho.
Que isso, cara?
Ele te deu.
Sem hospital na hora.
Ele me deu. Daí eu tava na torcida toda pra ele lá, mas eu achava que o Cono ia vir, meu irmão, daquele jeito. Mas quando começou a press conference ali, ele falando pra caramba, mas falando coisa nada a ver, eu falei, putz, esse cara tá com raiva, tá, tipo, querendo se vingar aí. Eu acho que isso não é nenhum sentimento bom, assim. Você não pode ir pra uma luta, pra uma parada com raiva. Foi o jeito que eu fui com o Camaro. O Camaro deu uma reclamação antes que a gente já sabe quem vai ganhar na academia. Eu falei, filha da mãe, então vamos ver. E tipo, foi isso que saiu na hora ali, eu querendo arrancar a cabeça dele. Então, você não está 100%, você não está fluido, você não está relaxado para executar bem o plano. Então, eu vi que quando eu estava desse jeito, eu comecei, putz, não vai dar, o Dustin vai pegar. O Dustin tranquilão, relaxado, com a família lá, eu falei, pô, o Dustin vai ganhar. Daí, quando começou a luta, eu estava ainda dando entrevista, estava saindo do médico, estava mesmo fazendo um monte de coisa assim, não deu para ficar vendo, e os moleques já estavam lá atrás comigo, meu irmão. Zoando a porra toda, pulando pra cá, pulando pra lá, e eu tomando banho, trocando de roupa, e o moleque naquela doideira, acabou que não deu pra eu ver. Eu vi de noite quando eu cheguei em casa, mas, putz, eu achei que ele tava perdendo, ia perder. Ele não tem esse gás pra. Ele não tem o gás do grappling pra tomar ali um ground pound ali e, tipo, sair e ganhar a luta ainda. Isso aí é muito um cara do grappling pra fazer isso. Se tu vê o Damien tomando uma coça no primeiro round, no segundo, e lá botar pra baixo finalizar, é diferente. Mas um cara que é da trocação, tomar um ground and pound pesado daquele ali, o cara não volta mesmo pro segundo round. Mas, putz, acabar daquele jeito ali, escroto ali, o bicho, putz, teve uma lesão ferrada ali. Daí, depois da lesão, meu irmão, eu acho que é complicado. Daí, o bicho falou um monte de besteira, mas depois da lesão ali, como o cara já estava cheio de raiva dentro dele, cheio de parada ali, só ia sair aquilo ali. Então, é difícil julgar o cara, foi mal pela saco. Tipo, eu acho que ele mesmo vai ter que se julgar, se arrepender do que ele fez ali. Eu acho que ninguém gostou, não preciso falar que eu não gostei, que, putz, não é coisa que eu pratico, que eu faço. Mas eu também não tô aqui para julgar o cara ali, não. No momento que já tava com raiva do cara e acontece aquela lesão ali, é um cara que, meu irmão, putz, tem aquela grana toda. Eu acho que não tem boas pessoas em volta dele ali, bons mentores, bons amigos ali. Então é complicado eu falar do cara. Então eu acho que, lógico, eu acho que ele se equivocou, mas eu acho que dá tempo ainda do cara, meu irmão, ver que errou ali, mas aí é com ele mesmo, mas ninguém é perfeito, né, cara? Eu entendo ali as condições ali, é complicado ali, lesionar daquele jeito com um cara que é seu rival, vai saber ali o que tá passando na cabeça dele.
Eu ia perguntar, nas internas, assim, os lutadores conversando com lutadores... Como é que está a imagem do McGregor? Assim, para vocês lutadores falando, é um cara que vocês acham? Assim, uma coisa é que a imprensa acha, que o fã acha, outra coisa é que o lutador que está ali dentro, vivendo a realidade que os outros vivem, eles geralmente têm uma visão bem particular e bem próxima da realidade. Para vocês, lutadores, o McGregor já deu? O McGregor ainda é aquele cara que todo mundo fala, pô, esse cara ainda pode ser campeão, esse cara ainda pode dar um caldo, ou já... Já passou do ponto, ele já não é mais o que era antes.
Cara, só ele pode falar isso. É complicado eu falar que já deu pro cara ali. Não treino com ele, não conheço. Eu acho que não já era para ninguém. Ele tá novo, dá para dar a volta por cima, dá para voltar ali. Eu acredito que qualquer pessoa ali, se tiver o sonho vivo ali, se acreditasse, lógico, tem que ter um time em volta dele, tem que melhorar quem dá em volta dele ali, mas eu acho que nunca é tarde. Eu acho que dá sim, o bicho tem 32 anos, 33, dá para ser campeão, 32, né? Tá chegando no auge, ainda não tá no auge dele, e pô, já foi duas vezes campeão. Eu acho que tudo é possível sim, dá para mudar. Lógico que vai ter que ter muita mudança, eu acho que tem muita coisa equivocada ali, muita coisa fora do eixo ali, mas eu acho que dá sim. Eu acho que a cirurgia, certeza que foi a melhor cirurgia, com os melhores cirurgiões, os melhores cuidados. Fisioterapia vai ser a melhor, a recuperação vai ser a melhor. É, só ele pode dizer o que ele realmente quer, né? Se o cara ainda quer lutar. É complicado, eu acho que é muito complicado quando você consegue conquistar os sonhos muito cedo, muito novo. É complicado do cara manter o foco ali na mais quantidade de coisas que o cara conquistou, grana e poder e acesso e fama. é complicado. Mas eu acho que uma mudança boa dá tempo sim ainda. Eu acho que eu achei ele pequeno para essa categoria. Eu acho que do jeito que ele devia estar pesando ali, ele não devia estar com mais de em quilos ali, com mais de 77. Eu acho que ele estava mais leve que isso, parecia. Quando ele lutou de 77 com o Cowboy, com o próprio Ney Dias, ele estava maior. Quando ele lutou quando ele foi campeão em cima do Ed Alvarez, parecia que ele estava maior. Essa vez eu achei ele um pouco menor, um pouquinho mais leve. Dá para voltar num 4-5, se quiser ganhar confiança ali, num 4-5, ele não contém todo mundo ali. Então, mas eu acho que dá sim, cara. E a outra pergunta que você perguntou por trás ali, não dá para saber, porque, tipo, quando eu vou para pesagem, a maioria... eu vi ele só na pesagem. Quando você vai para pesagem, só pode ir o atleta e mais um, certo? Então, foi eu e o Tom para pesagem. Para pesagem cerimonial, foi eu e o Daniel. Irmão, quando o cara chega, ele chega com uns 15 pessoas. O nego em volta dele, 4 filmando, e nutricionista, e os caras carregando mala e segurança... Tipo, não dá nem ninguém fala com ele, sabe? Tipo, nem dá. O cara entra ali, ele na hora que ele entra, ele vai passando e vai um bonde atrás dele ali. Tipo, não dá para saber. Mas eu vi ele discutindo com o Rafael. O Rafael tava cabreiro. E o Rafael bateu o pescoço. O Rafael sentou, daqui a pouco eu ouvi uma gritaria. Aí eu olhei ali e falei, caraca, é o Rafael. Mas aí já tava mó bololô, um monte de segurança foi lá, morreu a parada. Pô, foi Rafa. Ia sair na mão já e ele, irmão, espera saco, ficou encarando aqui atrás de mim, meu irmão. Levantei, perguntei qual foi, daí ele falou uma besteira, eu falei, a besteira de volta. Chamei ele pra porrada, ele não veio. Aí, mas, putz, o Jucão falou que ele é mó sangue bom, que ele foi na academia do Jucão, treinou na boa, mas, putz, eu não tenho nenhuma experiência com ele, difícil falar.
A única coisa que eu ainda queria perguntar para o Durinho, agradecer pelo seu tempo, Gilbert, é que você, na luta, você teve num dos momentos assim, mais legais que eu lembro de ver no UFC, que foi no final do segundo round, você e o Stephen trocando mão ali no chão, os dois lembrou aquele momento clássico do Pride, né, do Don Fry com o Takayama. Eu queria saber se você, naquele momento, você percebeu isso também, percebeu, caraca, isso, e como é que foi estar num momento desse, se você curtiu, deu para curtir esse momento.
Deu, na real, aquilo foi no primeiro ou no segundo round? Foi no primeiro round, não foi?
Talvez tenha sido no primeiro. Eu acho que foi no segundo, eu não lembro, mas eu sei que foi no final do round.
Foi no segundo, que no primeiro eu botei ele pra baixo, ele foi levantar no finalzinho, eu fui mandar um direto bem longo nele. E tá ligado quando você perde aquela casca do dedão, assim? Quando você era moleque, brincava descalço na rua. Na hora que eu levantei pra dar a bomba, meu pé agarrou ali, tá, rasgou. Foi a hora que eu caí no primeiro round, todo torto ali. E tentei levantar e tomei uma bica ali. No segundo round, a gente acabou ali. Eu não lembrei do John Fry no Pride, não. Mas eu comecei a bater nele, que eu vi que o round estava acabando. Daí, quando ele começou a bater, eu falei, ah, filha da mãe, vamos ver quem vai ficar batendo mais então. E daí eu comecei a bater mais forte ainda. Mas foi engraçado. Depois, teve uma montagem até que eu mandei para ele ali, de nós dois fazendo ali. Daí ele ficou rindo pra caramba, mas foi engraçado, foi maneiro essa parada.
Foi maneiro que ele mesmo riu também na hora, né? Assim que terminou, riu. Ele sai rindo, assim, acho que ele se ligou no momento que, pô, esse momento foi maneiro, a gente acabou de fazer um momento legal, e isso que eu achei sacanagem do pessoal vaiar no final, porque vocês tiveram uma luta com vários momentos assim, né, e esse momento foi um momento, pô, célebre, assim, pra história, eu achei.
Foi, mas os caras não gostam de luta de muito jiu-jitsu no UFC, não. Tipo, eu lembro que quando o Demian, tem várias vezes que o Demian lutou e o Demian nas costas, neguinho, amassando o nego vaiando. Então, o nego é aquele fã que, ainda mais quando é um evento muito grande assim, é muito fã do Conor como pessoa, do Conor como celebridade, na real, nem do Conor como atleta. Então, vai um monte de ator, um monte de maluco vai lá que, tipo, nem se conhece o esporte, nem... Aí vê que tá muito agarrado ali, levanta e sai na mão, tipo... O nada, meu irmão. Levanta você e sai na mão com o cara aqui, meu irmão. Pai. Entra você aqui e derruba ele, meu irmão. Pode vaiar. Pagou o ingresso, tudo bem? Pode vaiar.
Ainda mais na posição que você lutou, né, cara? De comer evento, a galera já tava, ó, todo mundo calibrado. Aí que a galera, pô, perde a linha mesmo. Aqui, Gilbert, posso fazer mais uma, Russo? Dá tempo?
Manda ver, claro.
Beleza. Vamos lá. Você pegou agora, o Thompson venceu. Você é o segundo do ranking. Você tem o Camaru, que é o campeão. Já tá alinhavado para lutar. Né? Colby, né? Você tem na sobra ali o Leon Edwards, que o Dana White já prometeu que vai ser o próximo a disputar com o vencedor de Colby Kamaru. Tem você, tem o Chiesa com o Vicente. Como é que você enxerga? Olhando para frente assim, sendo bem pragmático, quem você acha que você vai lutar? É, acha que, cara, mais uma vitória você está no cinturão de novo, né? Pelo menos essa é a minha opinião, é um fato. É, quem você acha que você vai lutar? Não quem você quer, quem você acha que você vai lutar?
Ah, tem algumas opções ali. Eu acho que, eu vou te falar o que eu acho também. Eu acho que se o Vicente ganhar bem, eu acho que o Vicente dá uma pulada ali no. Se o Vicente só ganha por nocaute ou finalização. Se o Vicente der um nocautão ali, eu acho que ele vai fazer um caso muito forte pelo cinturão e talvez ele lute contra o Leon Edwards, para ser bem sincero. Mas eu acho que de opção para mim vai ser o Leon Edwards ou vai ser o Masvidal. É outra opção, mesmo estando um pouquinho mais atrás do ranking, é outra opção. Ou caso o Vicente perca, que putz, não é o que eu quero, eu lutaria com o Chiesa. Mas acho que são essas opções, não tem muita opção não ali. Eu não vou lutar com o nego que está lá atrás no ranking, lá, número 10 para trás. Eu nem olho, nem me interessa agora. Mas, cara, eu não sei. Pra ser bem sincero, eu não estava pensando nisso nem um pouco. Eu estava focado na estratégia, meu irmão, e focado no treinamento. Queria lutar, queria executar. E agora eu estou de mudança aqui, meu irmão. Está uma bagunça aqui, ó, meu irmão. Então, sei lá, deixa eu mudar aqui. Dá uma descansada, mas são essas opções. Leon Edwards, mais Vidal. Quero que, eu nem vou falar o que é, eu acho que o Vicente vai ganhar bem dele ali. Aí talvez o Vicente pegue o Leon Edwards para ele, sei lá. Mas acho que vai estar algo nesse meio aí, talvez um meio dias, um doido desse aí. Eu nunca vou falar que não para uma luta dessa. Mas vamos ver. Agora é só esperar aí. Acho que eu estou numa posição muito boa ali, ganhei de um cara muito duro, por mais que ninguém vaiou. É, a luta tem os seus méritos, mesmo quem vaiou, o nego sabe que é duro fazer o que eu fiz ali, o nego não derruba ele tão fácil, todo mundo que sai da luta com ele sai todo arrebentado, meu irmão, e putz, estou aqui bonitão inteirinho.
Bonitão, então... aí.
Beleza, Durinho, cara, obrigado aí pela presença aqui no podcast mais uma vez, parabéns aí pela vitória em cima do Stephen Thompson, tomara que venha aí a melhor luta possível para você, acho que esse cinturão, né, vai acontecer de novo, não tenho muita dúvida, é questão de tempo e resultado, e resultado você está tendo, teve agora um excelente, né, pegando a luta certa, uma conjunção de fatores aí de outras lutas, é bem capaz de você ser o próximo desafiante em um curto espaço de tempo. Eu quero te agradecer, dar os parabéns e sempre quiser pintar por aqui, porta está aberta.
Valeu, Russo, valeu, Adriano, valeu, André Azevedo, tamo junto, galera, obrigado.
Valeu, abração. Tá aí então, Gilbert Durinho batendo papo com a gente aqui no Mundo da Luta, sempre entrevista excelente, contando bastidores, quando ele fala muito bem, né? Então trouxe bastante, até bastidores dele mesmo, essa parte, né, de ter feito um trabalho psicológico intenso depois da luta com o Camaro, muito interessante, né, Adriano? Isso é bom a gente conversar com o lutador, que a gente consegue ter essa a visão que a gente aqui de jornalista não tem nem ideia, né, cara?
Ah, cara, o Durinho, ele é excelente. A gente estava tentando trazer ele há muito tempo para cá, mas né, para participar de novo do podcast, mas ele pediu para não participar porque ele estava realmente muito focado nesse treino, ele estava negando o pedido de entrevista, e a gente deu para ver por quê, né? Por isso que eu palpitei na vitória dele, inclusive. Eu vou confessar, cara, durante a semana eu estava com muita dúvida. Estava pensando, cara, por ninguém... ninguém consegue resolver esse problema, que é o Thompson. Vai ser muito difícil, ele precisa encostar nele para conseguir vencer. Como que vai ser isso? Mas o que me fez ter confiança foi... O Durinho já disse isso outras vezes. Ele é um CDF da luta. Né? Ele estuda muito, ele é um nerd da luta. Então, eu tinha certeza que ele ia estar preparado o melhor possível, ia ter estudado a melhor forma possível. E ele contou aí como que ele descobriu como chegar no pé do Stephen Thompson. Isso é coisa de quem estuda muito, quem está realmente muito focado. Né? Então, cara, muito bom ter ele aqui de novo.
É bacana, né, Azevedo? Você conhece ele já há um tempão, já falou aí há mais de 20 anos. Vê o cara ainda motivado, né? Chegou nesse nível alto da luta, você vê, tá com uma vida, né, boa, tranquila, mas assim, chegou nesse nível alto da luta e buscando sempre o topo, né? Isso é bem interessante.
É craque, né? É craque. E já faz isso desde criança mesmo. Ele, os outros dois irmãos, como eu disse, né? Acho que a maioria das pessoas já sabe, a gente morava muito perto, assim, no mesmo bairro. Ele morava numa rua, morava na rua de cima, e já treinava um jiu-jitsu desde criancinha. E tá aí, cara, isso, assim,
Para mim, pessoalmente, aqui até abrindo um pouco meu coração aqui, fazendo um arquivo confidencial, é muito bacana e emocionante de ver, cara, porque, pô, conheço o cara desde moleque, vi toda a trajetória dele, a gente perdeu contato um tempo por conta de coisas da vida, a gente se reencontrou antes dele estrear no MMA, a gente se reencontrou, ele estava parado, pensando assim, ah, não, meu pai quer que eu termine a minha faculdade e tal, ele estava na faixa marrom, meio paradão, entendeu? E falou, ah, não sei, tá difícil de eu continuar e tudo. Só que ele resolveu largar a faculdade e investir novamente no jiu-jitsu. E tá aí, o resultado é muito bacana, assim. Já troquei essa ideia com ele fora do ar, né, entre a gente aqui. É muito gostoso, muito gratificante. E, assim, a cada luta dele é um nervosismo, assim, absurdo. E, enfim, é sempre um prazer, né, cara? A gente sofre, né? A gente sofre por poucos, né? A gente que trabalha com isso, por mais que goste um lutador ou outro, poucos faz a gente sofrer.
Com certeza.
Mas quando a gente sofre de verdade.
Sofre com vontade, né? Muito bem. Vamos agora falar do nosso terceiro assunto da semana, o UFC Makhachev versus Thiago Moisés, que acontece no próximo sábado. Deixa eu pegar o horário aqui. A partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, o card preliminar. 11 da noite, o card principal. O combate transmite o evento na íntegra, com exclusividade, né, a partir de 15 para as 8, mais ou menos, ali com aquecimento. Combate.com e o Sport TV 3 passam as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Vamos falar aqui do Thiago Moisés, né, que venceu as últimas três lutas dele, entrou no top 15, no ranking do UFC, e vai encarar uma pederaça, que é o Islam Makhachev, daguestanês, nono do ranking, companheiro de treino de ninguém menos do que Khabib Nurmagomedov, que inclusive deve estar lá no corner dele. Começar com o André, o que, que o Thiago precisa fazer para ganhar essa luta? André, é uma pedreiraça, né? Makhachev hoje é apontado pelo Khabib como talvez um dos próximos campeões da categoria.
É, e há quem diga que ele, de wrestling, ele é melhor que o Khabib, né? Há quem diga que lá a galera da academia, nas internas, falam que esse moleque é um monstro. Então, assim, você me perguntou o que o Thiago Moisés precisa. Além de treinar muito, fazer muito treinamento específico para defender aquelas quedas do Makhachev, que eu acho que mesmo ele treinando para defender, vai ser muito difícil se o Makhachev chegar para derrubar, como aconteceu com o Dorinho Thompson, né? O Dorinho chegou para derrubar, o Thompson não conseguiu defender. Eu acho que vai ser parecido com o Thiago Moisés. Não pode deixar o Makhachev chegar. Não ter distância, botar muito volume de golpes, e caso o Makhachev chegue para derrubar, ele se posicionar de forma que possa usar o jiu-jitsu dele de forma defensiva para levantar ou dar o bote em alguma finalização. Porque se ele aceitar o jogo do russo, cara, ele está enrolado, porque o controle é daquele jeito, é da questão, é aquele controle ali que a gente já conhece. Não tem muito mistério não, russo.
Adriano, concorda?
Não, concordo, com certeza. Agora, eu acho que a chave disso é não se assustar. Realmente, ele tem credenciais de jogo agarrado melhores até, né, do que o Khabib, cara campeão mundial de sambo, né? Vem com todo esse hype, vem com toda essa expectativa, vai estar o Khabib ali, mas você tem que vir com a cabeça. Cara, não é o Khabib. Ele não é o Khabib. Ele é bom pra caramba, muito bom. Como o André disse, alguns dizem que ele é até melhor, mas até agora não provou ainda. Ele ainda tem que provar que é melhor, né? Então, não se assustar, não ficar, como dizer, não ficar encurralado ali na grade, né? Não ficar ali preso, tentar girar, circular e se manter em pé. Mas, agora, se for pro chão também, né? Acho que ele tem essa confiança do jiu-jitsu dele também, né? Espero que não, que, como o André disse, acho que é chave, mas se ele tiver que ir para o chão, acho que ele tem um bom jiu-jitsu. Tá bem assessorado, né? Tá numa equipe muito boa. Parrumpim, inclusive, veio aqui, né, no último podcast e falou que ele tá muito pronto. Então, vamos torcer. Acho que é uma luta difícil, né? Mas ele tem boas chances.
Eu acho também. Acho que o Thiago... foi o que o André falou. O wrestling do Daguestão é aquele wrestling, né, tubarão branco no mar. O cara vem para cima com tudo, sem medo, sabe, impondo controle. O Thiago vai ter que fazer uma luta em pé muito inteligente. Acho que pode controlar as chegadas do Makhachev com o jogo em pé. Ele tem um bom jogo em pé, mas claro que o carro-chefe dele é o jiu-jitsu. Então vamos ver. Acho que o Thiago tem boas chances. Não sei se no palpitão eu voto nele, tem um tempinho ainda, mas eu estou achando que eu vou botar meu voto ali no Makhachev. Mas eu acho que o Thiago Moisés tem boa chance, fazendo, se não me engano, é a primeira luta principal dele, Adriano, ou já
fez
a primeira luta principal, então isso aí pega um pouquinho também, mas acho que é para os dois, Então, não vai ser tão diferencial, mas, de qualquer maneira, vamos ver o que o brasileiro consegue fazer nessa luta contra o daguestanês Islam Makhachev. E outra atração do evento é a Misha Tate, que está voltando de uma aposentadoria longa, aí, depois de ter dois filhos, a ex-campeã peso galo, né, 5 anos depois, dois filhos já no mundo, vai encarar a veterana Marion Renault, está fazendo o caminho inverso, vai ser a última luta da carreira dela. Marion Renault vai estar se aposentando nesse evento contra a Misha Tate. Vou começar com a Adriana, o que a gente espera dessa batalha aí? O que esperar da Misha Tate, o retorno depois de tanto tempo, com tanta coisa tendo acontecido? A gente sabe que as mulheres, quando, né, têm filho, para voltar à forma, claro que é uma lutadora, enfim, tem toda uma facilidade, mas entrar naquele ritmo de novo, de treinamento, altíssimo nível para competir, ainda mais no Main Event, pode ser um pouco mais difícil para ela.
Não, muito complicado sempre, né? E a gente teve exemplos aí de mães que voltaram cedo, né, e acabaram perdendo, que foi o caso da Mackenzie Dern, foi o caso da Nina Nunes, né, a esposa da Amanda. Então, você tem que ter cuidado, tem que saber. Os dois filhos da Misha já nasceram, já tem um tempo. Ela teve tempo para né, cuidar, para eles crescerem, se recuperar e voltar. E ela está parada há muito tempo. E muitos lutadores dizem também, né, que isso, quando você fica parado muito tempo, você começa a se sentir saudável de novo, né? Você para de doer o corpo, para de sentir aquelas dores, né? Acho que foi o Flávio Canto disse isso aqui, né? Que foi, você, né? Opa, que coisa estranha, eu tô me sentindo saudável de novo, né? Não tá doendo. Que
tô
coisa
sentindo dor nenhuma, né?
Eu não tô sentindo dor nenhuma, como isso é possível? Então, acho que isso fez bem para ela também. É um longo período de inatividade, mas ela ainda tem uma idade ok, né? Ela não está velha demais para o esporte e ela não tomou esses estragos, né, nos últimos 5 anos, né, por não estar lutando, não sofreu tanto danos, né, tantos estragos no cérebro, no corpo, que outros lutadores sofreriam treinando esse tempo todo. Então, acho que ela tem um bom potencial, enquanto a Marion está justamente nesse caminho de saída. Está exausta de treinar, está dolorida de todo esse tempo, está treinando e buscando a carreira dela e tudo mais. A Marion também, se não me engano, é mais velha do que a Misha, já está um pouquinho mais avançada.
44 anos. 10 anos a mais.
É incrível que ela esteja lutando ainda, incrível, né? A gente tem que bater palma para ela. O físico dela é incrível também, né? A forma Anderson. Dela é incrível.
Uma Anderson Silva.
Então, assim, eu vejo uma... Por incrível que pareça, eu vejo a Misha em vantagem nessa luta, né? Se fosse igual, as duas, no mesmo tempo de preparação, sem parar, sem sei lá o quê, a Misha era favoritaça. Né? Eu acho que no caso, com coisa ainda assim, acho que a Misha tem uma vantagem.
Beleza, André, concorda? O que você acha dessa luta aí?
Eu concordo com tudo que o Adriano falou. Só quero adicionar aqui que a Marion Renault é 9-7-1, 9 vitórias, 7 derrotas e um empate. Vem de 4 derrotas seguidas, ela não vence desde 2018. Ela perdeu para Kat Zingano, perdeu para Kunitskaya, perdeu para Pennington e para Macy Kiasson, todas na decisão do juiz. Então, assim, na minha cabeça, assim, deram uma lutadora ok para a Misha voltar. Não me fazia falta, tá? A Misha Tate nunca foi uma lutadora que me encheu os olhos. Acho que se fosse um retorno da Ronda, eu ia estar muito mais empolgado, por razões óbvias, né? Apesar da Misha já ter sido campeã. Mas, assim, legal, vamos ver o que ela vai trazer aí para a competição, né? Mais experiente, 34 anos ainda, tem lenha para queimar. Acho que ela passa pela Marion Renault. Se não passar pela Marion Renault, eu acho que ela volta para a aposentadoria. Porque se ela não ganhar da Renault, ela não ganha de ninguém.
Voltar a ser CEO lá do One, que tá bom demais para ela, né? Porque lutar, perder para Marion
Renault... Sem tomar soco na cara.
44 anos, 4 derrotas seguidas, perder para Marion Renault, que está se aposentando, vai ficar muito feio para ela, realmente. E a gente vai ter 5 brasileiros em ação nesse evento, né? Rodolfo Vieira vai enfrentar o Dustin Stolfus, a Amanda Lemos pega a Montserrat Ruiz, o Anderson Berinja pega o Miles Jones, o Francisco Figueiredo, irmão do Davidson Figueiredo, vai enfrentar o Malcolm Gordon, e Rodrigo Zé Colmé enfrenta a Alain Baldor. Qual dessas lutas aí é mais interessante para vocês? Começar com o André.
Ah, eu vou ter a sorte de narrar essa galera toda, né? Que eu vou narrar o preliminar, né? Aham. Narrar o preliminar é ótimo, né, cara? É bom que você chega cedo em casa, assiste o card principal, tá ali naquela resenha, no aquecimento, que é bom pra caramba resenhar. Sinto muita falta dos programas e ainda tenho a possibilidade de narrar um monte de brasileiros nesse caso. Cara, eu acho assim, tô curioso para ver que Rodolfo Vieira vai voltar depois de ter sido finalizado. Vai pegar um cara 13-2 que não tá de bobeira, não vem de derrota para o Caio dar o caos, mas o Stolfus não tá de bobeira. Quero ver que Rodolfo vai voltar, vai ser determinante para o futuro da carreira dele, para o prosseguimento da carreira dele. Tá? É, e, cara, tem uma menina chamada Amanda Lemos nesse card, e essa garota, fiquem de olho, vocês que estão vendo e ouvindo aqui o podcast, fiquem de olho nessa mulher, Amanda Lemos. Fera brabíssima, casca grossíssima, como diria o nosso mestre Rodrigo Minotauro. Fiquem de olho, né? É, para mim, vai atropelar a Montserrat Canejo. A Amanda vai atropelar a Montserrat e merece lutar ali com uma top 15 da categoria. Essa menina tem tudo para chegar no topo. Sinistra. Boa de tudo. Lá do Pará, treina com a galera dos Marajó Brothers. Então, essas são as duas que eu estou mais com expectativa para assistir, para narrar também. Por que não?
Eu também estou com muita expectativa para ver a luta da Amanda. A Amanda é muito boa mesmo. Também acho que ela tem tudo para estar lutando contra o top 15, mas eu acho que essa luta vai estar longe de ser uma luta fácil, cara. A Montserrat é uma boa lutadora e vem de um camp, né? O Kings MMA, né? Com o Rafael, um treinador. Então, assim, é uma luta. Eu ia dizer, se a pergunta fosse qual o brasileiro tem a maior pedreira, eu acho que ela é a adversária mais difícil dos brasileiros. O Dustin também, né? O Stolfus é um cara com um cartel ali de respeito. Todo lutador é duro, mas para mim a Montserrat seria o maior desafio. Acho que todas as lutas são vencíveis aí entre os brasileiros, né? Inclusive o Thiago. Claro, o Thiago tem a maior pedreira de todas, mas do card do resto, né? Eu acho que seria a Montserrat, seria a mais difícil. Eu estou muito a fim de ver essa luta.
É, eu vou com vocês dois. Acho que essas duas lutas aí são as principais para mim entre os brasileiros. Rodolfo Vieira, né, surpreendido, foi finalizado na última luta dele, coisa inimaginável para muita gente. Vai pegar agora um cara que é bom, tanto em pé quanto no chão. O Dolph Stolfus tem vitórias, boas vitórias por nocautes e finalizações, então um lutador mais completo. Acho que vai ser uma luta interessante, até nervosa, para o Rodolfo Vieira. E a Amanda Lemos, é o que o André falou, uma baita de uma lutadora, tem um talento monstruoso, vai encarar uma pedreira, Montserrat Conejo Ruiz, não é qualquer coisa, não é qualquer uma. Fez um camp muito bom, treina na Kings MMA, então merece respeito. Acho que são essas duas aí. Se eu tivesse que falar uma das duas, eu falaria do Rodolfo Vieira, porque eu acho que o aspecto mental do Rodolfo vai ser muito posto à prova depois de ter perdido uma luta como ele perdeu, finalizado, né, o cara reconhecidamente dos melhores jiu-jitsu do mundo em todos os tempos. Esse cara foi finalizado no UFC por alguém que não, um lutador que não era nem campeão mundial, nem nada. Um bom lutador, mas que não era, né, expoente do jiu-jitsu como o Rodolfo é. Então acho que o aspecto mental do Rodolfo vai ser muito testado nessa próxima luta. Vamos ver o que vai acontecer com os brasileiros. A gente lembra que o UFC Makhachev versus Moisés acontece no próximo sábado, dia 17 de julho, a partir das 8 horas da noite, 15 para as 8 mais ou menos, horário de Brasília, começa o aquecimento, combate. O combate transmite o evento todo na íntegra, com exclusividade, e o Sport TV3 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana. Sempre a gente elege nocaute, finalização e vergonha da semana. Essa semana só vamos ter eleição de nocaute, que finalização da semana só temos uma candidata, a vergonha também é a maior de todas, não tem nem conversa, a gente vai só bater um papinho rápido sobre ela. Nocaute da semana temos três candidatos, amigos. Taito Iwasa, um direto de esquerda em cima do Greg Hardy, todos eles são da UFC 264, foi o único evento, né, que aconteceu, o único evento maior que aconteceu aí, que teve destaque. O Ilia Topuria, golpes no chão em cima do esquisitíssimo Mr. Bean, Ryan Hall, também na UFC 264, claro. E o Dricos du Plessis, um direto direito em cima do Trevin Giles. Começar com o Adriano, nocaute da semana.
Cara, o nocaute da semana é pro novo herói, né, das mulheres, o novo herói de todo mundo, assim, que estava querendo que o Greg Hardy apanhasse, né, por todas as polêmicas do Greg Hardy, né, todas as acusações de que ele bateu em mulheres na vida dele, né, É o Tai Tuivasa, foi um nocautaço, foi além de ser um nocaute lindo, um grande contragolpe, um grande momento, ele ainda virou uma celebridade instantânea ali naquele momento, ainda sai comemorando aquele jeito lá incrível dele, né, bebendo a cerveja no tênis, então é Tai Tuivasa.
André, concorda?
É, agora só concordo, mas só complementando o que o Adriano fala, esse moleque ele já faz isso desde que ele estreou no UFC, que é uma forma, sim, né? Só que você vê o tamanho do evento, né? O evento gigantesco, o Conor McGregor e tudo, a notoriedade, o tamanho que isso chegou, né?
Toma, né?
É uma forma que a galera lá da Nova Zelândia faz para poder comemorar as coisas, né? Tem essa bebida aí no safado tradicional deles lá. Cara, assino embaixo do Adriano, mas eu queria adicionar aqui o nocaute do Topuria, tá? Pelo estilo de jogo do adversário dele, não foi o mais bonito, porque foi um nocaute técnico, né, no solo, mas ele, do mesmo jeito que o Durinho desvendou o quebra-cabeças lá do Thompson, o Topuria desvendou o quebra-cabeças do Hall, que é um cara que quase ninguém quer lutar, tem aquele jeito chato pra caramba que fica fazendo aquele Imanari roll, né? Ele dá aquele rolamento, vai pro teu pé, um cara difícil de lutar, enjoado, um jogo chato. E o Topuria, que eu bato aqui e boto um asterisco no nome desse garoto, 24 anos, invicto, 11-0, é dessa leva de grandes lutadores georgianos. Esse moleque é material para ser top 5 do UFC, quiçá disputar cinturão e ser campeão, tá? É um monstro esse garoto. Ele é bom.
É muito bom.
Só evolui a cada luta, ele vem mostrando elementos diferentes. Ele é forte na luta de chão, mas já mostrou um boxe sensacional, alinhado, poder de nocaute, bota bem para baixo, bom de... Ó, é o moleque que vai longe. Então, por esses elementos, eu fico com o Topuria, menção honrosa pro Tuivasa, que merece demais.
Eu vou votar no Tuivasa também, o herói das mulheres e dos bêbados. Não é qualquer um que consegue ser herói desses dois grupos. Né?
E dos sapateiros. E dos sapateiros.
Dos sapateiros também. Então, o Tuivasa está fazendo fila aí de fã. E achei engraçado uma coisa na comemoração dele, que ele foi fazendo chui do octógono até os bastidores. E teve um cara que meteu a cerveja, pegou o molho de pimenta do Dustin Poirier e tacou lá dentro. Ele viu e falou, ó, tá na frente, eu bebo. Largou para dentro, depois ficou tomando água lá, que a boca ardeu, mas tomou cerveja com chulé e pimenta, nosso Tai Tuivasa. Então tá aí para mim, também no caos da semana, ficou 2-1 com a menção honrosa pro Ilia Topuria, que realmente tudo que o André falou, o cara é craque, acho que vai subir com certeza aí nos quadros do UFC. Temos a finalização da semana, os Algas do Magulov, né? Jalgas Jumagulov. Foi um triângulo de mão, uma guilhotina, mas meio triângulo de mão, meio guilhotina em pé, em cima do Jerome Rivera. É uma bela finalização. Ele é mais baixinho, conseguiu mesmo assim pegar um lutador bastante, bastante forte, né? Bastante habilidoso. O Jalgas Jumagulov, Cazaque, ele, né, André? Cazaquistão, não é isso?
Cazaque. Isso. Escreve com Z e com G, né? Jalgas, mas fala Jalgas Jumagulov.
Isso. E aí ganhou do Jerome Rivera no card preliminar. E a vergonha da semana acabaram sendo as ameaças de morte do Conor McGregor para o Dustin Poirier após a luta entre os dois. Vou acrescentar também a falta de classe completa do irlandês, falando da esposa do Dustin Poirier, enfim, dizendo que ela mandou mensagem para ele. Aí quando eu estava saindo, vou te encontrar, fala comigo depois, eu te encontro na boate. Aí depois falou, você tá gorda, tá não sei o quê, vagabundo. Ele falou uma porção de barbaridade. Quer dizer, o cara conseguiu, né, fechar um fim de semana do pesadelo de todas as formas. Perdeu, quebrou a perna, ameaçou o adversário de morte, foi deselegante, desrespeitoso com a esposa do cara. Quer dizer, faltou só bater em criança. Fora isso, ele fez de tudo, o Conor McGregor. E por isso, acho que todo mundo concorda, não tem muito outra vergonha da semana que não seja essa.
Não, uma vergonha, vergonhíssima, né? A gente já falou, perdeu o tom total, né? Voltou a ser o McGregor, que infelizmente acho que é ele mesmo, né? Que não é o personagem, que é quem ele já se mostrou ser esse tempo todo. Né, o André falou bem disso no começo do programa, né? Acho que esse é ele, infelizmente, é uma vergonha, uma vergonha.
Difícil vai ser alguém superá-lo, né? Esse mês de julho.
Mês de julho está complicado mesmo de alguém superar o McGregor no quesito vergonha. Galera, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a participação, Adriano, André, obrigado, viu, amigos? Sempre à disposição.
Prazer. Um prazer sempre.
Estamos aí. Sempre estar aqui junto com observar e admirar esses belos olhos azuis aqui de Marcelo Russo.
Lembra que o podcast Mundo da Luta fica sempre disponível ali no combate.com. Você pode acessar também nos principais agregadores de podcast do mundo, o ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, como todos os outros podcasts do esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts e o Pocket Casts. O roteiro desse episódio, como sempre, é do nosso reverendo Adriano Albuquerque, que hoje participou com a gente aqui, e a edição cai nas mãos de Traíra Rondon, a nossa amiga Raíra Rondon, a gente chama de Traíra, porque ela sabe por quê, faz a edição do nosso podcast, tá bom? Um abraço para todo mundo, até semana que vem, até mais.
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!